Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia de hoje, nós estamos conversando aqui com a médica cardiologista, a doutora Juliane Freitas Rafael, onde nós vamos conversar como diferenciar entre problemas do coração e ansiedade. Bem-vinda à nossa programação, doutora Juliane.
Olá, tudo bem? Obrigada, obrigada pelo convite.
Doutora, como diferenciar entre arritmias cardíacas e sintomas de ansiedade?
A maioria dos sintomas se sobrepõe, tá? Muitas vezes as pessoas, o que que acontece? A ansiedade, ela nada mais desencadeia do que um mecanismo de luta ou fuga do corpo que vai ativar principalmente o sistema nervoso simpático. Então, o que que o sistema nervoso simpático faz? Aumenta a pressão e aumenta a frequência cardíaca. Então, toda vez que você tem qualquer tipo de ansiedade, seja ela aquela ansiedade mais simples, porque você está nervoso com uma prova, ou você está nervoso com alguma coisa que vai acontecer na sua vida, ou transtornos de ansiedade generalizados, que são aquelas preocupações sem muitos motivos, ou quando você exacerba as preocupações sobre algo ainda no futuro, a sua pressão sempre vai aumentar e a frequência cardíaca também vai aumentar. E um dos sintomas principais das pessoas que têm ansiedade é palpitação, tá? Palpitação pela própria taquicardia, frequência cardíaca aumentada, porém, num ritmo normal do coração. E aí, quando a gente fala em arritmia, e nesse caso a gente está falando sobre as taquiarritmias, a gente também tem como sintoma taquicardia. Então, isso se confunde muito. O que que as pessoas podem fazer para poder diferenciar se elas estão tendo uma crise de ansiedade ou se isso é uma arritmia de verdade? A primeira coisa que vai acontecer é você observar, obviamente, o seu estado, né? Então, você está realmente nervoso com algo. E aí você vai parar, respirar fundo. Se nesse momento a frequência cardíaca diminui, ou pelo menos você sente algum alívio na palpitação, isso já fala muito a favor de que isso seja mais ansiedade do que arritmia. A arritmia, ela tem. Por definição, ela ocorre independente do que você está fazendo. Então, você está sentado assistindo televisão, seu coração começa a disparar do nada. Uma outra diferenciação é a regularidade do pulso, tá? Então, algumas arritmias, elas são arritmias que são pulsos irregulares. Então, você vai sentindo o seu coração batendo de maneira regular, rápida, ou como se fosse, as pessoas ainda relatam como se fosse um tambor, como se fosse passando num quebra-mola, ou como se o coração estivesse indo e voltando. Isso é como a gente consegue diferenciar um pouco. Outros sintomas, por exemplo, como cabeça vazia, tonteira, desmaio, também estão mais associados a arritmias do que a transtornos de ansiedade, tá? E por fim, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, a gente pode botar a mão no pulso exatamente abaixo do dedão. Você desce no pulso, aperta e aí você vai sentir o seu pulso. Você sente o seu coração batendo ali no pulso. Se esse coração estiver batendo de maneira irregular, é mais a favor de arritmia. Se esse coração, apesar de acelerado, estiver batendo também de maneira muito rápida com você, independente do que você faça. Se você respira mais calmo, se você vai tenta se controlar, se você deitou e continua mais rápido, também fala mais a favor de arritmia.
Doutora, em relação aos jovens e também aos adultos, mais precisamente os velhinhos, os jovens ocorrem mais, seria a ansiedade, e nos mais velhinhos aconteceria a arritmia, ou eu estou errado, doutora?
Na verdade, o que que acontece? As arritmias, elas são várias, né? Então, arritmias, no geral, a gente fala de arritmias supraventriculares, que são as arritmias dos átrios, e as arritmias ventriculares, que são dos ventrículos, parte de cima do coração, parte de baixo do coração. Existe, obviamente, uma relação com a idade de que, a partir, na verdade, dos 30 anos, a gente já começa a ter maior incidência de batimentos aleatórios no coração. Células que não são especializadas em gerar estímulo começam a gerar estímulo, que são geralmente o que a gente chama de extrassístoles. A partir dos 80 anos, por exemplo, a gente já tem uma incidência de quase 80% dos pacientes com incidência de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia da parte dos átrios. Então, neste contexto, a gente pode pensar que quanto mais velho, maior a chance de arritmia. mas isso não exclui, em definitivo, de que um jovem ou um adulto jovem esteja tendo arritmia, até porque existem algumas arritmias que você já nasce com o desencadeador. Por exemplo, um ataque cardíaco por reentrada nodal, que é uma arritmia que causa uma arritmia acima do coração, uma frequência cardíaca bem alta. A partir dos 12 anos, você já tem, depois que o sistema de condução está bem maduro, você já pode começar a ter sintomas, inclusive de síncopes em pacientes a partir dos 12 anos. As taquicardias por reentrada em via acessória, que a gente chama de Wolff-Parkinson-White, podem ser, inclusive, desde bebezinho. Então, o bebezinho dentro da barriga da mãe já pode ter uma arritmia. Então, assim, apesar da incidência ser maior em idosos, a gente não pode ignorar que essas arritmias são bem frequentes também em crianças e adultos jovens.
Doutora, quais são os sintomas físicos e também emocionais mais comuns associados à ansiedade e também ao estresse?
Os sintomas físicos mais comuns associados à ansiedade e ao estresse é, primeiro, pensamentos repetitivos sobre algo que ainda não aconteceu ou que vai acontecer. Então, você tem uma previsão de que aquilo vai acontecer e começa a pensar muito sobre isso. Taquicardia ou sensação de palpitação, falta de ar. Sintomas gástricos são sintomas que estão muito associados. Então, a pessoa tem náusea, tem diarreia, tem a sensação de que está apertando o peito, tem a sensação de que as mãos estão ficando geladas, tem a sensação de que vai ter um desmaio, mas na verdade, quando você mede a pressão é normal ou até para mais alta, porque nas arritmias, quando a pessoa desmaia, geralmente você mede a pressão está mais para baixa, porque o que faz a frequência cardíaca alta da arritmia diminui a quantidade de sangue que sai do coração. Ao contrário, por exemplo, do estresse e ansiedade, que quando você mede a pressão está alta e a frequência cardíaca também pode estar alta. Então, os sintomas gástricos são muito comuns na ansiedade, náusea, sensação de que vai vomitar e não consegue, diarreia, palpitação e falta de ar são os sintomas mais comuns.
Doutora, quando é recomendado buscar ajuda médica ao sentir palpitações frequentes?
Então, existem alguns sinais de alerta que a gente sempre pensa. E aí a gente já fica com aquela questão da criança também, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, é porque é criança, piti, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, sinais que você tem que pensar em buscar ajuda médica quando você tem palpitações recorrentes. Falta de ar aos esforços, cansaço aos esforços. Então, você está fazendo, a criança está fazendo esforço, o adulto está fazendo esforço, o idoso está fazendo esforço e começa a sentir associada à palpitação, cansaço para poder realizar atividades que antigamente realizava normal. Andar de bicicleta, tomar banho, vestir roupa, caminhar até a escola. Desmaios, tá? Tem que ser sempre investigados. E arritmia, sensação de palpitação, quando você tem completamente em repouso. Ou seja, você está aqui conversando comigo, de repente você sente o seu coração bater, ou muitas vezes você tem uma queixa de batimento no pescoço, como se o seu pescoço estivesse batendo muito, muito forte. Então, esses sintomas são sintomas que têm que ser sempre considerados uma possibilidade de arritmia e procurar um médico.
Doutora, dar um exemplo aqui para você. Quando a pessoa, quando ela sente essa palpitação, mais precisamente no peito, e sente formigamentos nos braços, ou pode ser no braço, somente no braço esquerdo, ou somente no braço direito, ou nos dois. O que que pode ser isso, doutora? Pode ser mais ansiedade ou arritmia? Também pode ocorrer essa palpitação, tipo, 2 dias. E parar essas palpitações. E mais para frente ocorrer de novo e parar. O que que pode ser isso, doutor?
As palpitações. Primeiro, as palpitações relacionadas à arritmia, elas podem sim ser que a gente chama de paroxística, ou seja, tem um episódio, ele mesmo se resolve sozinho e depois ele volta e ele mesmo se resolve sozinho. Assim como as crises de ansiedade. Você pode ter uma crise de ansiedade e aí assim que você melhora, essa palpitação para. Então, isso não tem como você diferenciar muito. As duas coisas podem levar a episódios paroxísticos de palpitação. Agora, normalmente, palpitação associada à dormência é mais relacionado à ansiedade, tá? Agora, palpitação associada à dor torácica, que é diferente, uma opressão. Às vezes a pessoa fala que parece que está sendo, o peito está apertando, ou que está sentando um peso, como se um elefante estivesse pisando em cima do tórax. Aí a gente tem que considerar que isso pode ser uma arritmia, que está gerando uma frequência cardíaca muito alta, e essa pessoa tem algum outro problema no coração, como uma doença coronariana, e a quantidade de sangue que está chegando no coração pela frequência alta é menor, e essa dor torácica é associada à doença coronariana associada à palpitação. Isso a gente pensa, obviamente, em pacientes mais velhos, acima de 40 anos, o que não exclui totalmente isso acontecer num adulto mais jovem.
Muito bem, doutora. Quais são os tratamentos disponíveis para arritmias cardíacas e para os quadros de ansiedade e também de estresse, doutora?
Então, o quadro de ansiedade e estresse é um quadro que a gente fala que é um quadro multidisciplinar. Tá? Você nunca vai conseguir resolver um transtorno de ansiedade, estresse, ainda mais hoje em dia que a gente tem uma vida muito atribulada, cheia de coisas, do tempo inteiro correndo. Você nunca vai conseguir resolver isso com uma única medida. Tomei um remédio, resolvi. Então, é uma medida multidisciplinar que vai desde mudança de estilo de vida, alimentação, sono, terapia, para você conseguir lidar, né, com o dia a dia. Em alguns casos indicados, existe medicação prescrita pelo psiquiatra para tratamento de transtorno de ansiedade, mas alguns outros casos mais leves, você só com mudança de estilo de vida e terapia, você já consegue ter um resultado excelente nesses sintomas, tá? Agora, as arritmias são mais pontuais. Obviamente, mudança de estilo de vida é sempre importante para todo mundo, até porque a gente sabe o estresse, ele é um trigger, ele é um desencadeante de arritmia. Você usar muito café, muita Coca-Cola, muito álcool, isso também leva a desencadeadores de arritmia, claro. Então você tem que mudar o seu estilo de vida também. Porém, existem tratamentos medicamentosos direcionados para arritmias, e aí a gente entra na necessidade da consulta de um arritmologista para você poder ter o medicamento indicado diretamente para aquele tipo de arritmia, porque são várias arritmias, como eu falei, da parte de cima do coração, da parte de baixo, cada arritmia tem o seu tratamento específico. Então, por isso que a gente fala que é sempre importante quando você tem uma palpitação, um ataque cardíaco, que ela se sustente, ou seja, que ela demore mais tempo, você vá correndo para emergência, para rodar um eletro, porque o diagnóstico de que tipo de arritmia que a gente está tendo é muito importante quando a gente vai pensar em tratar. Então, existem medicamentos direcionados para isso e existem os tratamentos mais curativos, que são as ablações, que também são indicadas especificamente para cada tipo de arritmia.
Muito bem. Muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no nosso Giro da Notícia.
Obrigada a você. Bom dia.
Muito bem, essa foi a médica cardiologista, a doutora Juliane Freitas Rafael, onde nós conversamos como diferenciar entre problemas de coração e ansiedade. Para o Giro da Notícia, Pedro Vedoya.